E nós vamos agora fazer contato com o Roberto Giolo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, para falar um pouquinho aqui para nós sobre esse selo lançado lá na COP30 para certificar carne bovina sustentável. Roberto, bem-vindo à CBN, bom dia.
Olá, Marcelo. Bom dia a todos do CBN.
Roberto, o que é exatamente essa certificação da carne baixo carbono, o objetivo desse selo lançado durante a COP30?
Bem, Marcelo, o objetivo é, inicialmente, a valorização da carne brasileira, né? É claro que com a adoção dessas boas práticas, o produtor também tem uma melhor eficiência no seu sistema de produção, né? E com isso ele produz mais e emitindo menos carbono, que no caso é o ponto principal, né, desse protocolo. E com reflexo, obviamente, no ponto de vista econômico para o produtor.
A pecuária bovina, ela responde por cerca de 20% das emissões totais de CO2 equivalente no Brasil. Como que a certificação, ela pretende ajudar a reduzir esse impacto?
O protocolo consta de 67 critérios, né, a serem adotados na propriedade rural. Esses critérios, então, basicamente são as boas práticas agropecuárias que envolvem tanto o manejo do solo, o manejo do pasto e o manejo dos animais. Esses critérios, eles então permitem uma maior intensificação do sistema de produção. Com isso, o produtor produz mais e as emissões são diluídas nessa maior produção, né? Então, a ideia é essa: ao produzir melhor e mais, né, com os mesmos recursos, o produtor também está impactando menos o ambiente com menos gases de efeito estufa.
Bom, você falou que são 67 critérios, claro, são muitos, mas se pudéssemos aqui destacar os principais critérios técnicos que uma propriedade precisa cumprir para receber o selo, que critérios seriam esses?
Então, desses 67, Marcelo, nós temos 20 critérios que são os obrigatórios para a entrada no protocolo. Então, são critérios simples, né? Não tem nada assim de fora do normal, né? É algo que o produtor já vem fazendo. Vou citar alguns exemplos aqui de critérios mínimos, né, exigidos para entrada no protocolo. Então, assim, o primeiro é que a fazenda esteja cumprindo todas as legislações do ponto de vista ambiental e sócio-trabalhista, né? Bom. Do segundo, do manejo do sistema de produção, né? A manutenção da altura de manejo correta da pastagem, né? Então, cada capim tem uma altura a ser manejada, então essa altura deve ser realizada, né, da forma adequada. Os animais devem receber todo o calendário sanitário regional, né, adequado, devem receber uma suplementação mínima, mineral, e no caso, por exemplo, do sistema envolver o processo de confinamento, também daí exige-se, né, a legislação mínima para confinamento de animais. Então, assim, são esses requisitos mínimos, são requisitos simples, né, que os produtores então têm que adotar para a entrada no protocolo. A partir do segundo ano, então, é necessário então aumentar esses requisitos, né, de uma forma em que o produtor tenha condições, tem um leque de requisitos que ele pode escolher ir aumentando, né, com o passar do tempo.
Roberto, o que muda no dia a dia do produtor rural que adota sistemas como, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, pastagens mais produtivas ou essa recuperação de áreas mais degradadas?
Bem, esses sistemas, né, são elencados para uso dentro do protocolo, né? Na verdade, são sistemas que aumentam a eficiência ao produzir, né? Dentre eles, eu destaco desses três que você citou, a integração lavoura-pecuária, né, realmente é um sistema muito interessante, né, porque além de melhorar a eficiência produtiva, né, também contribui na diversificação da propriedade, né, o produtor então tem a oportunidade de produzir dois ou mais produtos dentro da sua propriedade, né. É claro que é um pouco mais complexo, né, mas a gente vê aí o futuro com uma grande expectativa de aumento nas áreas com sistemas de integração no Brasil, que podem, então, também ser utilizados dentro desse protocolo.
Levando em conta essa produção prezando um impacto ambiental menor, como isso vai impactar também, Roberto, as relações de consumo? No caso, lá o consumidor final. Qual é o impacto disso na hora que ele vai comprar uma carne produzida num ambiente que buscou um impacto ambiental menor?
Então, Marcelo, com relação a isso, nós também já realizamos algumas pesquisas, né, para avaliação justamente da intenção de compra pelo consumidor, né, de uma carne diferenciada, né? Então, nós fizemos estudos já há uns 2, 3 anos, né, quando a sociedade ainda não tinha tanta informação, ou tinha menos informação como agora, a respeito de sistemas mais sustentáveis, né? E naquela época, nós tínhamos aí um percentual de 1/4 dos entrevistados tinham interesse, né, por essa carne diferenciada, mais sustentável, digamos assim, com menor impacto ambiental, inclusive com o interesse até de pagar um pouco mais por esse tipo de carne, né? É claro que a gente vem aí aumentando o nível de instrução, né, ou de conhecimento, na verdade, do consumidor em relação à produção sustentável. A pecuária de corte brasileira é muito, fortemente criticada, né, pelas suas emissões. Então, assim, o consumidor está mais atento a esse tipo de produto, né? E a expectativa é que realmente haja esse interesse no momento da compra pelo produtor, pelo consumidor, né? De uma carne realmente diferenciada, não é uma carne comum, né? Mesmo porque, além do produtor adotar esses critérios, né, também há um processo de certificação, né? Então, a carne também é certificada. Então, existe uma certificadora que monitora o produtor ali adotando aquelas boas práticas.
Eu acho que aqui também podemos fazer uma relação, Roberto, porque o selo, ele é voluntário. Nesse sentido, o que poderíamos aqui destacar como motivação para que os produtores busquem essa certificação? Podemos aqui colocar, por exemplo, vantagens econômicas, vantagens de mercado?
Sim, exatamente, Marcelo. Essas são alguns pontos, né, que estimulariam o produtor, né? No caso, a própria prática do protocolo, né, na adoção, né, dessas boas práticas, a melhoria da eficiência já daria, obviamente, um retorno ao produtor, né, que estaria produzindo mais por hectare. Então, esse seria um ponto inerente à execução do próprio protocolo. A outra é a bonificação, obviamente, dessa carne, né, pelo frigorífico, né, porque o produtor vai estar entregando uma carne diferenciada ao frigorífico, né? Então, esse também seria outro ponto. E o outro seria da valorização não só da carne, do produto, né, que o produtor estará entregando para o frigorífico, mas também com a própria propriedade, né? Então, apesar de ser uma certificação de produto, né, o produtor que está adotando esse protocolo também tem uma maior valorização da sua propriedade, né? E com isso, a perspectiva do produtor, então, ter condições de alavancar empréstimos ou créditos, né, diferenciados no mercado de capitais também, né? Então, esses seriam alguns benefícios, né, do produtor ao entrar num protocolo desse tipo.
Roberto, para uma fazenda que ainda não tenha práticas mais sustentáveis, mas ela em algum momento o produtor decide então adotar e absorver essas práticas dentro da sua cadeia produtiva. Então vamos falar um pouquinho de custos de transição, porque certamente isso vai exigir um conhecimento. Claro que temos aí várias entidades, vários órgãos que podem dar suporte técnico para promover essa transição mais sustentável, mas em relação a custos também, porque o produtor, a depender do tamanho do quanto ele produz, ele vai ter custos para fazer essa transição mais sustentável, não é?
Assim, Marcelo, é claro, você tem toda a razão, é claro que existe um custo, né? Mas eu diria que os custos inerentes, né, então, são aqueles à assistência técnica, como você bem colocou, né? Então, é importante que o produtor tenha esse assessoramento técnico, né? Mesmo que esses 20 requisitos iniciais não sejam requisitos tão difíceis de serem adotados, né? Mas com a evolução do protocolo existem alguns critérios que realmente vai precisar desse apoio técnico. Então, esse seria realmente um custo, né, necessário ao produtor, né, que ele deve absorver, né, e o outro é o custo com a certificação em si, né, que também é um custo relativo a todo o processo, né. Então, assim, a gente falou dos benefícios, né. Então, a carne vai ser bonificada, ele vai ter além da possibilidade né, de crédito na praça, em função do contexto do sistema de produção. Então, ele tem esses benefícios, né, mas, como você perguntou, é claro que tem os custos, eu não diria de implantação, né, a implantação em si, né, o produtor, na verdade, ele já tem que ter aqueles 20 requisitos para entrada, né. Eu diria, então, que seria a assistência técnica e a certificação, né. Então, esses seriam os custos imediatos que o produtor teria para a entrada no protocolo.
Roberto, me parece que essas práticas, o fato de proporcionar agora esse selo, buscando essa produção mais sustentável, de certa forma reduz também a pressão sobre as novas áreas com vegetação nativa. Nesse sentido, eu queria que você fizesse uma aproximação, explicasse um pouco melhor para nós essa preocupação da iniciativa do selo de práticas mais sustentáveis na produção de carne bovina com essa questão do desmatamento, porque a gente pode fazer aqui uma relação da preservação ambiental, levando em conta que precisa-se de pastos, precisa-se de espaços para a produção desse gado, não é?
Você tocou num ponto, talvez seja o ponto mais importante com relação às críticas à pecuária brasileira, né, Marcelo? Que é realmente a associação do desmatamento com a pecuária, né? Então, esse é um ponto muito muito forte que o mundo faz em relação à nossa pecuária. Bem, nós temos uma área de pastagem, se a gente for fazer uma análise aí dos últimos anos com áreas de pastagem no Brasil, essas áreas estão praticamente que estáveis, né, em torno aí de 160 milhões de hectares com áreas de pastagem, né. Esse valor nos últimos aí anos está estável, né. E na verdade o número de cabeças de gado que vem aumentando, ou seja, a gente está sendo mais eficiente, a gente está praticamente com a mesma área e com um rebanho maior, né. A gente tem possibilidade de ir além, ou seja, de mantermos essa área e até diminuirmos o tamanho do rebanho em função da melhor eficiência, ou seja, a gente vai produzir animais mais jovens, né. Com isso, a médio prazo, a gente pode até reduzir o rebanho, né, única e exclusivamente com a melhoria da eficiência, né. A gente não precisa, como muitos têm medo aí, ah, não, vamos ter que acabar com o nosso rebanho. Não, não é assim, né. A gente pode diminuir o rebanho aumentando o que a gente chama de desfrute, né. A gente aumenta a eficiência ao produzir, a gente produz animais mais jovens, e que é o que vem ocorrendo. E nesse sentido, o protocolo, já vou comentar sobre o desmatamento, mas nesse sentido, o protocolo também, um dos pontos do protocolo é o abate dos animais até 30 meses de idade, né, que é o limite máximo. E isso daí está diretamente alinhado ao padrão boi-China, que também determina essa idade. Só para você ter uma ideia, a média de abate dos animais do Brasil é em torno de 40 meses, né. Então, o protocolo, ao reduzir isso para 30, né, a gente já tem uma diminuição de pelo menos 10 meses de emissão dos animais, né. Então, esse é um ponto da diminuição das emissões. Você me perguntou do desmatamento. Isso é um ponto crítico, porque ao realizar o desmatamento, imagina, toda aquela emissão de toda aquela biomassa da vegetação nativa é carbono que vai para a atmosfera, né. Então, assim, esse é um ponto muito forte contra a nossa pecuária, né. E como eu disse, as nossas áreas de pastagem estão estabilizadas, né. Então, na verdade, o desmatamento está ocorrendo não para a entrada da pecuária, né. E no protocolo também, um dos critérios é o desmatamento até 2008. Então, as áreas onde o produtor tem interesse em colocar o protocolo, né, elas não devem ter sido desmatadas a partir de 2008, isso de acordo com o nosso Código Florestal, tá? Então, esse também é um outro ponto que valoriza também, principalmente no mercado externo, em mercados mais exigentes, né, a carne, né, produzida pelo protocolo, que é oriunda de áreas consolidadas, ou seja, de áreas não desmatadas recentemente.
Bom, você chegou exatamente num ponto que eu gostaria de te perguntar agora, que é essa questão de mercado externo. Claro que o Brasil, ele já é bem posicionado, bem consolidado em vender a nossa carne bovina para o mercado externo. Mas a gente sabe também que o mercado externo tem se tornado nos últimos anos mais exigente em relação a essa sustentabilidade. A presença desse selo na cadeia produtiva brasileira pode proporcionar uma relação ainda mais sólida quando se fala em uma carne mais sustentável?
Marcelo, essa foi a ideia básica, né, quando a gente começou a pensar aí nesse protocolo de produção, né, essa melhor visibilidade, né, com relação à carne do Brasil como um todo, né. Então, certamente isso, né, terá um impacto, né, internacional, porque é um protocolo que ele é baseado nas recomendações, né, do IPCC, né, da FAO. Então, tem uma série de requisitos que a gente procurou atender, né, ou nos alinharmos, né, a recomendações internacionais, né, como eu disse, também alinhando aí com o padrão Boi China, que é algo que já vem sendo amplamente utilizado no Brasil, né, ou seja, não é coisa tão diferente ou muito difícil de se fazer, né? Então, acho que nesse contexto, e a sociedade de uma maneira geral também está evoluindo, né? Nessa perspectiva de produtos mais menos impactantes ao ambiente, né? E esse selo é uma das alternativas, né? Para essa produção que impacta menos, né? E que emite menos gases de efeito estufa.
Roberto, eu queria que você falasse um pouco mais para nós sobre essa parceria na hora de fazer essa certificação, esse desenvolvimento do selo, que foi a parceria com a MBRF e a ONG Amigos da Terra Amazônia Brasileira. O que é essa parceria? Como que ela se estruturou e ao ponto de chegar, né, no lançamento desse selo ali na COP30?
A parceria com a MBRF, né? Então, assim, foi muito importante porque ela me permitiu com que nós adiantássemos, né, o lançamento desse protocolo, né? A parceria ocorreu com a MBRF em 2018, né? Em 2020 nós já lançamos as diretrizes da carne baixo carbono e a partir daí começamos o desenvolvimento do protocolo em si, né? Então, veja aí, né? De 2018 até agora, ou seja, leva tempo, né, para a gente construir isso, né? Certamente, se a gente não tivesse tido essa parceria, provavelmente esse protocolo seria lançado daqui a uns 5 anos ou mais, né? Ou seja, lá para 2030. Então, isso realmente antecipou, né, o lançamento desse protocolo. Com relação à parceria com Amigos da Terra, né, eles foram muito importantes na contribuição no lançamento do guia prático para os produtores. Nesse guia, no caso, nós temos então aqueles 20 critérios mínimos que eu tinha comentado. Então, a elaboração dessa publicação, né, que é uma publicação com esses 20 itens, de uma forma, de uma linguagem mais simples, né, para o produtor, então, ter a noção do que são esses 20 critérios, né? Então, e com essa linguagem mais fácil. Então, isso foi, então, em parceria com Amigos da Terra.
Roberto, infelizmente não temos mais tempo. Chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN Cascavel para falarmos sobre o lançamento desse selo ali na COP30, a Embrapa lançando o selo para certificar a carne bovina sustentável. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado pela oportunidade, Marcelo.